Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 29. Em 1908, o Sr. Laudelino Freire escreve-me a seguinte carta. O ilustre confrade. Há de satisfazendo o seu desejo, aqui lhe dou as respostas que me pede, e editar nas minhas primeiras leituras, na época em que estudava preparatórios em 1885-1890. Foram feitas em almanaques, seletas e pequenos manuais enciclopédicos, de que me resultaram os primeiros conhecimentos com os odres nacionais e portugueses mais em voga. Recordo-me do entusiasmo, ainda hoje conservado, com que lia e decorava as poesias de Castro Alves, Gonçalves Dias, Alvares de Azevedo, Fagundo Vares Varela, Tobias Barreto, Casimiro de Agabreu, Guerra Jumás Ribeiro. Estudante de filosofia, preparatório então exigido, comecei a estudar Barbe e Pélissier, sentindo mais se me despertar o gosto pela literatura com as lições do Padre Nonorato, livro que sobraçava na aula de retórica, com o curso de literatura de Melo Moraes Filho, com os romances de José de Alencar, Os Miseráveis, de Victor Hugo. Depois as minhas leituras se foram voltando para João Ribeiro, cujas gramáticas acabou de aparecer, Silvio Romero, que se tornara mestre com a publicação da Quinhação da História da Literatura Brasileira, Brasileira. Castelo Branco, essa de Queiroz, Alexandre Herculano, Rui Barbosa, Teófilo Braga, Taine, Spencer Book, Montesquieu, Canconte. Dois a editar, dou preferência ao capítulo segundo do livro intitulado Silvio Romero, ao estudo sob o título de um crilígico. Um crítico de um poeta e os ensaios. Intuição científica das histórias. 3 a editar, quanto à prosa no Brasil, é assinalável não pequeno progresso nos últimos anos. Observa-se prestemente bem pronunciada tendência para o apuro da língua, salientando-se nessa propaganda os nomes de Rui Barbosa, Heráclito Graça, João Ribeiro, Cândido de Figueiredo e outros. Pode ser indicado o nome de Pacheco Júnior, o último, cronologicamente falando, dos velhos mestres, como o iniciador de uma fase inteiramente nova para a filologia indígena, imprimindo-lhe uma orientação muito diversa de até então era seguida. Orientação que foi largamente firmada por Júlio e Ribeiro, João Ribeiro, Maximino Maciel, Alfredo Gomes e outros gramáticos de nota. Ao meu ver, os melhores dos prosadores atuais são Rui Barbosa, Carlos de Light, Machado de Assis, Coelho Neto, João Ribeiro, Medeiros e Mbuquerque, Alcindo Guanabara, Olá Bilavo Bi, Arthur Azevedo. No romance nada de novo observo, no momento atual, nenhuma movimentação de ideia a que se traduza em escolas definidas. Apenas vagas aspirações para o romance social. Que só mais tarde, com a maior aceitação das correntes socialistas que convulsionam as sociedades europeias, poderá frutificar entre nós. Continuo a preferir os velhos romancistas, Macedo Alencar, Chado de Gesses, Towney, Aloísio, ao que atualmente surge sob as formas aparentes de idealizações humanas e sociais. Na poesia incontestável, o nosso estacionamento. Os mais notáveis representantes da poesia atual ao ainda pertencem a essa geração de poetas, nascidos há pouco mais da metade do século findo. Começa a azar o avicejar dos últimos anos da década de 1870 em diante. Geração que despontava para o encontro de novas formas de estética, que em França surgiam e repercutiam entre nós. Cabia-lhe manter a elevação dos últimos românticos, sem quebra de continuidade, ou sem interromper a ligação existente entre as coisas sucessivas, como diria Taine, verificando um dos elementos da sua lei das condições. Era com efeito um grupo que rompia forte e vigoroso pelo talento, do qual outro poderia ser indicados além de Arthur Azevedo, Foutora Xavier, Correia de Azevedo, Teófilo Dias, Batista Macena, Augusto de Lima, Múcio Teixeira B., Lopes, Joerão Ribeiro, Alberto de Oliveira, Cirigião Durval, Afonso Celso, Raimundo Correia, Marantim Júnior Lujuri, Xavier Marques Rochevoa, Filho Cruz e Souza, Adolfo Caminha, Teotônio Freire, Francisco Lins, Olavo Bila, Cadelino Fontoura, Alexandre Fernandes, Guimarães Passos, Emílio de Menezes, Bento Ernesto Júnior. Estes nomes garantiriam à poesia o mesmo vigor, a mesma exuberância com que ela vinha revestida, se não lhes fosse dado surgirem precisamente num momento de temerosa crise para a arte, que se sentia sacrificada ao surto de correntes várias e indecisas, de escolas não definidas, de embates mal dirigidos e extravagâncias curiosas. O ideal artístico ressentira-se em meio de tantas lutas e reações desencontradas, e a arte em si mesma muito perdera do que lhe é condição essencial. Sinceridade. E daí as manifestações contrafeis e desvirtuadas. Não é fácil definir as feições literárias posteriores ao romantismo, mas só o tentássemos, buscando os sentimentos que os inspiraram e as cascascaus ou ideias aparentes que as justificam, talvez bem pouco coapurássemos da sinceridade delas. Os seus atuais representantes, esses que se intitulam parnasianos, realistas, naturalistas, cientificistas ou místicos de qualquer espécie, pecam por essa mesma falta de sinceridade do ideal que os possa conduzir. Consequência talvez mais decorrente da própria crise que a poesia atravessara nos ardores da reação contra o romantismo, do que da falta de aptidões e qualidades dos novos cultores. O que fica plenamente evidenciado é a inferioridade crescente da nossa produção poética. E não será temerário afirmar que à medida que a poesia se distancia do derradeiro período romântico, menos valiosos se vão tornando os seus produtos, menos belos os seus cantores, e mais incompreensíveis e obscuros os seus pensamentos. Quatro editar não observo semelhante tendência e julgo difícil a formação de literaturas à parte entre nós. Devo lembrar, entretanto, a tentativa de Franklin Távora parar a criar a literatura do Norte, cujos moldes não podem or, segundo lhe parecia, os semelhantes que vai sendo vazada a literatura austral que possuímos. Norte e Sul, dizia, são irmãos, mas dois. Cada um há de ter uma literatura sua, porque o gênio de um não se confunde com o gênio do outro. Cada um tem suas aspirações, seus interesses, e há de ter, se já não sua política. Devem também ser lembradas a padaria espiritual do Ceará e a oficina dos novos no Maranhão. Ver editar é o jornalismo não deixa de ser um fator importante para o desenvolvimento literário. No Brasil, porém, as condições do meio ainda não permitem que a imprensa consagre a literatura o apreço que fora para desejar.